Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Na última semana de outubro, Pedro Bial e Mário Sérgio Cortella lançaram o livro Gerações em Ebulição no Shopping Iguatemi Campinas. A obra é praticamente uma transcrição de uma conversa entre o filósofo Mário Sérgio Cortella e o jornalista Pedro Bial, que tem como objetivo principal a discussão do comportamento do jovem da atualidade em relação ao tempo e a sua nostalgia com o passado. Eu estive no lançamento do livro e conversei com os autores. Ao mesmo tempo em que vocês, em alguns momentos da obra, criticam a falta de memória ou conhecimento histórico e até mesmo a falta de repertório das gerações atuais, também criticam em outros trechos a nostalgia de algumas gerações em relação ao passado, que não viveram de fato. Isso não seria contraditório?
Seria se a gente tivesse o tempo todo com uma perspectiva saudosista, querendo indicar que o passado é que era paradisíaco. Ele não o era. E nem nós estamos indicando que o futuro poderá sê-lo. É, a nossa reflexão é que há gerações que convivem entre elas, as nossas, com outras gerações, e que uma parcela da geração que chega, ela vive hoje com uma intensidade muito exagerada. E esse viver hoje, isto é, o desconhecer a história, né, como uma sequência de identidades, pode despersonalizar aquilo que seria uma nova geração. Então eu não digo, nunca digo assim, no meu tempo. Porque isso é fora de propósito.
O nosso tempo é agora.
É agora e amanhã.
Meu tempo é agora.
É
o que disse Cortella. Não só não é contraditório, como é complementar. Se você mantém viva a ponte, erguida a ponte com o passado, ou seja, mantém viva a memória, tem o gosto pela história e por investigar o passado, você não cai na armadilha da nostalgia, porque a nostalgia é a saudade de algo que nunca existiu. Então é melhor você ficar investigando para ver a versão mais próxima do que teria existido.
Para os autores, a contracultura e o maio de 1968 pautam os movimentos da juventude até hoje. Você escuta agora um texto da palestra em que eles falaram sobre este assunto.
E eu esse ano fui entrevistar o Daniel Cohn-Bendit, o Vermelho, né? Daniel Rouge, o principal líder de um movimento que não tinha líderes, que não tinha liderança, maio de 68 em Paris. E conversando com o João Moreira Salles, que fez um lindíssimo filme, que também é citado no livro, No Intenso Agora, um documentário, recomendo a todos assistirem, a gente estava tentar entender 68 hoje, você percebe que as questões todas, a agenda de 68, ela pautou o século XXI, pautou a segunda, principalmente a segunda década do século XXI. Então, há algo que une as gerações nesse sentido, porque quando acabou 68, e por muito tempo, e até hoje muita gente tem cristalizado essa noção de que 68 não deu em nada, que foi um movimento de uns meninos mimados lá, que estavam, inclusive, vindo de uma era de prosperidade na França, que estavam reclamando de barriga cheia. Essa história de que não deu em nada está sendo desmentida na prática, porque se tem um tempo cronológico em que aparentemente não deu em nada, 68 acabou e as coisas se encaminharam do jeito que a gente viu, o fim do sonho na década de 70, no tempo histórico que corre por baixo desse tempo, isso continuou em movimento, essa dinâmica continuou e acabou por aflorar agora, no século XXI, que é a agenda dos verdes, a agenda dos movimentos identitários, dos grupos, enfim, essa política que nós assistimos hoje, que transcende a política tradicional e convencional. E isso une gerações, né? Porque você vê, os pais que fizeram 68, que botaram essa agenda, hoje, não é nem os filhos, vamos dizer que os netos estão tornando aquele visionarismo na prática.
O livro, que se propõe a tratar de política sem demagogia, também serve como uma carta aberta ao público mais jovem, enquanto saúda os mais experientes. Embora o lançamento às vésperas do segundo turno não tenha sido premeditado, Pedro Bial e Mário Sérgio Cortella não deixaram de avaliar o cenário eleitoral.
Quando a gente observa e participa da política, quando o eleitor se confunde com um torcedor de futebol, ele corre o risco de esquecer que quando você enxerga a política como um jogo de futebol, você esquece que você quer a bola. Esse é um perigo.
Eu acho que tem um ditado antigo que diz que na briga entre o mar e o rochedo é o marisco que apanha. Né? E hoje tem muita gente que não está imaginando, por exemplo, o quanto que há uma multiplicidade de posições dos jovens hoje. A gente, ao olhar o perfil, né, dos votos ou das indicações de votos do primeiro turno ou das sugestões para o segundo, há uma oscilação. Você não tem uma juventude identificada com uma postura que seja mais avançada no sentido ideológico do termo, e nem o contrário. Não dá para você dizer, não, esse é assim. Ao contrário até, você tem uma adesão muito forte a ideias autoritárias de uma parte do jovem mais ligado, né, especialmente às camadas mais escolarizadas, uma perspectiva um pouco mais de defesa, né, daquilo que é a vida comunitária, da vida que é mais ligada à liberdade, em grupos conectados à periferia. Por isso, não dá para fazer um recorte ainda. Né? A gente não consegue enxergar quais são as causas que estão impulsionando nessa direção. O que eu sei, que eu acho bom, é que de uma maneira ou de outra, uma parcela grande dos jovens volta a se interessar pelo tema. O tema da política partidária estava colocado fora do circuito. Uhum. Se imaginava fazer política via ecologia, via associações, via ONGs, isso também não saiu de cena. Mas há uma presença mais forte disso no dia a dia, embora, como o Bial lembrou, de um modo, às vezes, sectário, né, e pouco profundo. Mas isso não é só com jovens, isso também nós adultos estamos marcados por essa condição.
Em clima descontraído, o público que lotou o Teatro Iguatemi participou da conversa com os atores e estava completamente engajado no assunto. Certamente uma oportunidade para refletir sobre o impacto do tempo nas relações humanas. Para Pedro Bial, não transformar o diálogo proposto na obra em uma entrevista foi um desafio.
Eu prefiro sempre ficar fazendo as perguntas, e cada vez mais. Mas também, é claro, é bom assim, poder ser instado a mostrar, a botar a cara a tapa. Assim. E toda pergunta é uma maneira de dizer alguma coisa.
Por ele. Eu falei, agora seria a minha chance de dar o retorno.
Você também fez algumas perguntas a ele, né?
Várias, claro.
Várias.
O tempo todo. Aliás, porque um diálogo é aquele em que você se dispõe a ouvir, não a falar. Falar é um colóquio. Um diálogo é quando você está disposto a ouvir.
E toda pergunta também não deixa de revelar um pouco do que pensa o perguntador, né?
Toda pergunta desnuda.
Desnuda.
Feito?
A resposta, então, nem se fala.
O livro Gerações em Ebulição faz parte da coleção Papyrus Debates, criada em 2003 pela editora Papyrus. Ele pode ser adquirido online no site da editora ou em diversas livrarias por cerca de R$30. Gabi Sanfins para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.